Senhor presidente, colega Teomário Mota, caro senador Moca, senadora Anamélia, senadora Vanessa Grasotin, eu queria fazer um registro aqui hoje, senhor presidente, em homenagem ao povo do Acre. Hoje o presidente Lula vai pernoitar em Rio Branco, ele é um amigo do Acre, e a convite do governador Tião Viana participa de duas solenidades: a inauguração de um call center e também a inauguração da última etapa do complexo de piscicultura, que é um frigorífico de processamento de peixe na cidade de Rio Branco. São dois projetos que o governador Tião Viana se empenhou pessoalmente, lutou por eles. O call center ele começou lutando quando era senador ainda, quando trabalhava aqui no Senado Federal. E agora nós temos ali na Via Verde, em Rio Branco, próximo à entrada do Calafate, esse call center sendo instalado, da Contax, e a partir de agora, pelo menos 2 mil jovens vão trabalhar, uma espécie de primeiro emprego, e assim que eu entendo esse tipo de serviço, nesse call center, tomara que todos ajudem, porque quem conhece bem os desafios da juventude sabe que o primeiro emprego é algo muito importante. O governador entrou num programa de cooperação, de formação e qualificação de mão de obra, através do Instituto Dom Moacir. O Instituto Dom Moacir foi criado ainda no tempo que eu era governador, com o vice-governador na época e secretário de Educação, Binho Marques, que hoje é um dos secretários do Ministério da Educação. E nós criamos o Instituto Dom Moacir, que é um instituto pré-Pronatec e que forma mão de obra e qualifica mão de obra no Acre. Foram 85 turmas que passaram pelo Instituto Dom Moacir, 3 mil jovens foram formados, e já de pronto, pelo menos 2 mil deles, entre rapazes e moças, terão oportunidade de trabalho. Vão começar com 500 vagas e eu acredito que agora, rapidamente, alcançaremos 2 mil jovens empregados nessa atividade, que eu penso é muito importante. O Acre começa a ser sede de serviços dos tempos modernos. Esse call center é um serviço que o mundo inteiro utiliza, mas dificilmente alguém podia imaginar que um lugar como Rio Branco ou Acre, tão distante, hoje eu estou indo para lá agora à noite, são 3 horas de voo direto, e de um ponto de Rio Branco você pode prestar serviço para qualquer parte do mundo. Estou certo que há a possibilidade desse número de empregos, de 2 mil, dobrar com o tempo, dependendo do sucesso desse trabalho. A remuneração será em torno de R$ 1.200 para cada prestador de serviço. A empresa está presente em 7 capitais do Brasil, e Rio Branco agora passa a ser uma sede. A média etária de quem trabalha nesse tipo de serviço é de 22 a 24 anos, 40% são estudantes universitários. Eu penso que é uma boa contribuição. Não é uma atividade fim que um jovem deve buscar, mas é um estágio remunerado, é um trabalho que auxilia o jovem que busca um grau de independência, ou mesmo através de uma remuneração, mesmo com um valor que não seja tão elevado, ajudar no orçamento doméstico familiar. Então, eu queria parabenizar, é um serviço de telemarketing, né, de atendimento ao cliente, e presta vários serviços, como funcionam os call centers. Queria também dizer que amanhã, e dessa atividade eu devo participar, amanhã, quinta-feira, dia 7, acompanhando o presidente Lula e o presidente Evo Morales, que vai estar no Acre, O presidente da Bolívia quer conhecer esse empreendimento do governo do Estado. E esse empreendimento talvez seja o mais moderno, mais amplo projeto de piscicultura implantado no Brasil. Foi fruto de um estímulo, de um incentivo do presidente Lula, ainda quando o governador Tião Viana era candidato. O presidente Lula falou do projeto Pacu, desenvolvido no Mato Grosso, com Jaime, que é um estimulador, e o presidente Lula falava comigo, falava com o Tião, numa conversa com o governador Tião Viana. Eu falei: olha, eu acho interessante você ainda como candidato visitar projetos como esse e adaptá-los aqui no Acre. O governador Tião Viana foi ao Mato Grosso, viu, gostou, e assim que assumiu o governo começou um trabalho de incentivo à piscicultura no Acre. E vale ressaltar que há mais de 20 anos atrás, meu pai, indo a Pirassununga, levou os primeiros alevinos para o Acre num avião Bandeirantes da FAB, levando um saco com oxigênio de alevinos para desenvolver a piscicultura no Acre. Parece estranho, numa região que todo mundo tem como referência para pescar ou como referência ao pescado, na Amazônia. Domingo mesmo eu estava num rio entre a divisa do Acre e do Amazonas, passei o domingo pescando, que é para mim o meu lazer favorito. Mas é muito importante que na Amazônia, que tem fartura de água, que essa água seja manejada e que não se fique fazendo a exploração apenas do pescado nos rios, porque, especialmente nas cabeceiras dos rios, como no Acre, são os lugares, uma espécie de berçário dessa fauna. E exatamente nesses locais tem que se ter muito cuidado. É muito bom incentivar a pesca esportiva, mas para a industrialização não é adequado se fazer uso dessa atividade. E o melhor que temos a fazer é isso que o governo do Acre está fazendo, é manejar a água para a produção de proteína animal. E eu posso afirmar hoje que um dos mais importantes legados do governador Tião Viana, quando daqui a mais de 3 anos deixar o governo, será esse projeto da piscicultura. O presidente Lula esteve em 2003, na entrega da parte de alevinagem. Ele esteve lá incentivando, estimulando. E agora, a última etapa do projeto, que conta ainda com a fábrica de ração, que é, sem dúvida, mais moderna. Essa fábrica de ração já está vendendo ração para o estado de Rondônia, que também tem grandes investimentos na área de piscicultura, para o resto do Brasil inteiro, inclusive para o Peru. E é muito sofisticada a produção de ração para alevinos, para peixe, mas o Acre tem hoje a mais moderna fábrica de ração do Brasil, e tem agora, eu posso afirmar, o mais moderno complexo frigorífico de peixes do Brasil. Esse é um projeto que contou com a dedicação do governador Tião Viana, de sua equipe, e não tenho dúvidas que vai modificar para melhor a economia acreana. O Complexo de Piscicultura Peixes da Amazônia S.A., esse é o nome, Peixes da Amazônia, certamente vai fazer parte importante do mercado brasileiro, e esse negócio visa também o mercado internacional, especialmente países andinos. Já possui o CIF, o Serviço de Inspeção Federal, expedido pelo Ministério da Agricultura. O Complexo de Piscicultura abastece o mercado interno e também certamente será um forte centro de exportação. O governador Wellington Dias, do Piauí, vai estar hoje e amanhã no Acre, conhecendo, e a intenção do governador Wellington Dias é levar algo similar, desenvolver um projeto similar no estado do Piauí. Eu devo dizer para nós, senador Teomário, que somos moradores da Amazônia, que vivemos com seca, mas nós somos a região das águas. aprender a manejar água para produzir proteína animal é um achado. Eu sou engenheiro florestal, acho que tem dois manejos a serem feitos na Amazônia. Com a lei que nós, Vossa Excelência e eu, fomos relatores, com outros colegas, de acesso à biodiversidade, quer dizer, manejar a nossa biodiversidade, manejar os nossos recursos naturais, é fantástico. Até aqui, estávamos manejando a água para produzir energia. Água que é tão preciosa para a vida. Agora, o Acre está fazendo um trabalho, e eu chamo, eu conceituo dessa maneira, manejar a água para a produção de proteína animal. Tem uma base do complexo no município de Cruzeiro do Sul e um outro na região de Rio Branco. Só para que Vossa Excelência tenha ideia, são 40 hectares de lâmina d'água. Quem sabe, cada hectare são 10 mil metros quadrados. São 40 hectares de lâmina d'água. É, sem dúvida, o maior complexo de produção, de industrialização de peixe, de pescado no Brasil. E nós temos o pirarucu, nós temos o tambaqui, nós temos os peixes de couro que começam a ser produzidos em cativeiro, no Acre, né, como o surubim, o pintado. E eu posso afirmar que o mercado asiático, já que fizemos a Estrada do Pacífico, deverá ser um endereço com a costa oeste americana de boa parte dessa produção. Eu quero parabenizar o presidente da Central de Cooperativa de Produção de Peixe, o Sansão Nogueira. São seis organizações que compõem a Central de Cooperativa de Piscicultores do Acre, Acre Peixe, e especialmente dizer que o governo ainda vai, em 2015, investir 7 milhões no fomento à piscicultura no Estado, dando sequência ao programa de tancagens e de fomento à produção. Então, eu ouço o senador Telmário para que eu possa concluir meu pronunciamento, senhora presidenta.
Senador Jorge Viana, eu quero parabenizar e leve os meus parabéns ao, não só ao povo do Acre, mas principalmente ao governador Tião Viana, por essa belíssima iniciativa que ele aí fez que nem um grande jogador, né? Ele preparou a bola e foi cabecear para fazer o gol. Então, ele está inaugurando um centro importante para a economia, não só do Acre, mas o eixo, né? Acre, Rondônia, Amazônia, Roraima, por que não Amapá? Então, fazer parte disso. Hoje, está tendo uma troca de conhecimento, já através de convênios, entre Roraima e o Amazonas, que o Amazonas cria um peixe de Roraima, cria através de redes, de lagos, de açudes, pequenas perfurações e grandes açudes. Agora, no Amazonas, eles criam, por exemplo, a Matrinchã, em outros, Tambaqui também, em Igarapé. É uma forma nova também de se criar, que não agride a natureza, que nem tanto. E Vossa Excelência traz aí agora essa informação do Acre, e a gente fica feliz, porque a gente está vendo a nossa região buscar uma alternativa e uma grande alternativa, não só para a economia da região, mas para a economia do Brasil, principalmente para abastecer o grande mercado asiático que vocês vão ter, já tem ali o caminho construído. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o Acre vai alavancar com isso, vai fortalecer o setor primário, vai fortalecer o setor do pequeno, a agricultura familiar também vai fazer parte desse contexto, porque isso aí é um carro-chefe, será um carro-chefe, né, para realmente aumentar o número de produtores nesse sentido. E Vossa Excelência coloca aqui, como já ali o pirarucu, que é hoje, eu acho que é um peixe que ele vai, a curto prazo, ser o grande
concorrente do bacalhau.
Do bacalhau, e com um grande sabor. Nós sabemos que o pirarucu é um peixe extraordinário.
É como, né, se o bacalhau
saboroso
fosse a galinha de granja e o pirarucu fosse a galinha caipira. Então, tem uma diferença aí.
Aquela adaptação, e não tem nenhuma dúvida que é um peixe que vai aí buscar o mercado internacional já. Assim que a gente tiver uma grande produção, como tal Acre, como tal estado de Rondônia, em Roraima nós temos um produtor, que é o Aniceto Vanderlei, que ele está hoje investindo maciçamente também no pirarucu, e isso tudo vai fazer com que aquela região se torne uma grande produtora de alimentação. E quero parabenizar, então, mais novamente, Vossa Excelência, que foi governador, um senador empenhadíssimo, e o Acre está de parabéns por essa grande iniciativa. Quero parabenizar e leve ao senador Tião nosso abraço.
Muito obrigado, senador Telmário Mota. E devo dizer que é isso. A Amazônia, que tem quase 25 milhões de habitantes, nossa Amazônia, ela só vai se desenvolver se nós levarmos em conta que é usando os recursos naturais de forma inteligente, sustentável, que nós vamos poder melhorar a vida de quem vive naquela região. Não é possível que na região mais rica do planeta, mais farta do planeta, se tenha a necessidade para o alimento básico. Eu queria, então, encerrar dizendo que fico honrado, como vice-presidente do Senado, de ter ajudado a estabelecer uma pauta para hoje. Hoje, o Senado Federal, quero avisar o meu amigo Abraim Farrá, o Lé, do PT no Acre, que é um lutador pela causa das domésticas e pelas boas causas, que hoje, daqui a pouco, o Senado Federal vai encontrar uma saída e tomar a palavra final e transformar em lei algo que o Brasil inteiro espera. Uma mudança, aquelas regras que parecem regras da senzala vão ser substituídas por uma lei que é iniciativa aqui do Senado Federal, foi modificada na Câmara e hoje, nós, se Deus quiser, vamos dispor sobre o contrato de trabalho doméstico, fazendo a mediação entre quem emprega, as famílias que empregam e aqueles que prestam serviço. Eu fico honrado de estar aqui hoje e de trabalhar junto com meus colegas para dar essa lei para o Brasil, que eu tenho certeza que é uma lei do século XXI, para a gente trazer o Brasil do século passado, do século retrasado, para o século XXI. Eu ouço o meu colega Walter, eu só queria fazer esse registro em homenagem à mulher e a todos, que às vezes, para começar a vida, começam fazendo um trabalho doméstico, que não é desonra para ninguém. Marina. Eu lembro que a própria ex-ministra Marina foi empregada doméstica. Todos nós, na minha casa, meu avô tinha 21 empregados domésticos, mas era assim, ele adotou todos como filho. Então, quem não tinha pai, não tinha mãe, ele botava dentro de casa para ajudar. Com minha mãe sempre trabalhou muito com suas irmãs, mas nunca o Brasil teve uma lei e hoje, quem sabe, numa boa pauta, uma pauta que atende o interesse do Brasil, dos brasileiros, das brasileiras, especialmente desse conjunto de trabalhadoras e trabalhadores, vamos ter aprovado aqui, fazendo um esforço para mediar uma lei que possa marcar a nossa legislatura e possa marcar a nossa passagem aqui pelo Senado. Ouço o senador Walter para poder concluir.
Senador Jorge Viana. Sempre bom a gente chegar aqui no início da tarde.
Estou sempre na tribuna, presidindo, né? Você, é coincidência, senhor.
De certa forma, assim, ocupando o espaço com temas sempre mais do que relevantes, temas de incidência na vida das pessoas, na sociedade, no comportamento e, principalmente, temas que quebram paradigmas. Como disse muito bem Vossa Excelência aí, na realidade, é uma mudança de rumo na história.
De século.
Não é um negócio qualquer. Nós estamos falando de coisas seculares de um país que é extremamente novo. Então, essa é uma proeza interessante, né, no nosso país, porque esse é um tema secular, mas é um tema que ainda, lamentavelmente, em pleno século XXI, quando a gente já superou a chamada odisseia no espaço, que tanto se falava em 2001, nós já estamos falando em outras coisas, como, por exemplo, até trabalhos em nuvem. E, de repente, a gente tinha um verdadeiro nevoeiro dentro de casa, com um comportamento ainda do tempo em que se mantinha escravos, efetivamente, na casa grande, né? Portanto, essa é uma mudança consubstancial. E ontem, senador Jorge Viana, eu dava como exemplo, inclusive, a residência de um dos meus filhos, o Israel, que é pai de Tito, Isaac e Davi, são os meus trigêmeos, né? Esperando para que essas crianças possam, inclusive, crescer. Esses meninos que nasceram com menos de 7 meses, passaram 70 dias na UTI, mas que, até por força do próprio traço do trabalho do pai, da mãe, é necessário que você tenha uma equipe. E, portanto, essa equipe, imagine o que é isso. Cuidar dos seus filhos, cuidar dos nossos netos, cuidar dos filhos. A gente não podia manter uma relação, que é uma relação, inclusive, de subserviência, ou uma relação como se fosse patrão, ou pior, senhor e escravo. Essas pessoas estão cuidando, inclusive, de gente da gente. Efetivamente, essa mudança na relação, ela é uma mudança que tem um cunho trabalhista, mas ela tem que ter, principalmente, uma mudança que signifique a mudança completa do traço de trabalho. Isso não é um trabalho como quem opera uma máquina, senadora Ângela Portela, numa fábrica. Você lida com vidas. Então, portanto, nós precisamos tratar essas pessoas com o mesmo amor que a gente quer que essas pessoas tratem os nossos filhos, nesse caso, os nossos netos, o exemplo que eu dei. Então, portanto, nós temos experiências desse tipo. Na minha casa mesmo, senadora Ana Amélia, eu convivi com a experiência, eu talvez seja um sujeito privilegiado. Eu tive duas mães. Minha mãe que vai completar 90, minha mãe biológica vai completar 90 anos agora, no dia 1º de junho. E a minha mãe de criação, que faleceu, portanto, vai completar um ano agora, Sofia, faleceu com 80 anos. Sofia veio para a nossa casa ainda criança. Portanto, criou desde o meu irmão mais velho até os últimos, e eu sou um dos últimos, numa relação já diferenciada. E nesse novo tempo ainda, a gente não consegue nem ter uma relação dessa que, portanto, há anos e anos a fio, estabelecida em diversas casas. As pessoas passavam a fazer parte da família. Depois de um certo tempo, as pessoas passaram a ter um trabalho como se fosse uma disputa dentro de casa. Então, essa mudança que a gente faz, Jorge, não é só uma mudança no que diz respeito a parâmetros trabalhistas ou direitos trabalhistas, mas é uma mudança completa das relações e quebrando essa história que foi firmada, lamentavelmente, ao longo do Brasil, com um tipo de trabalho. E você citou mulheres que passaram por isso aí, né? Nossa companheira Marina, Benedita. E ainda tem esse outro traço, senadora Amélia e senadora Ângela. Majoritariamente, o trabalho doméstico é feito por mulheres no Brasil. Mulheres que também têm filhos. E que, portanto, saem das suas casas para outras casas e aí deixam seus filhos com quem? Por isso que é importante a mudança ter um outro cunho que não só o ajuste da remuneração, mas também toda uma condição para que essas pessoas possam também gozar dos benefícios que hoje são possíveis de serem acessados na sociedade.
É isso. Obrigado. Obrigado. Eu queria dizer que essa votação é uma homenagem a todas essas trabalhadoras e trabalhadores anônimos que estão nas casas, fazem um trabalho primordial, que é cuidar também das... A Conceição, minha secretária aqui, as meninas cuidam dos meus pais, que cuidam de casa. É, se Deus quiser, nós hoje vamos encontrar um bom termo, né, senadora Ana Amélia, e votarmos e deliberarmos sobre essa matéria e darmos segurança e uma lei que equilibre as relações de trabalho dentro das casas dos brasileiros quando se tratar de trabalho doméstico, seja desenvolvido por mulheres, que é uma grande maioria, ou por homens. Muito obrigado.
Cumprimentos.